7:35, estamos na semana de conscientização sobre o autismo e um tema recorrente é o diagnóstico tardio do transtorno do espectro autista. Sobre este assunto, nós vamos conversar agora com a neuropsicóloga Marcela Bianca, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM e também pelas redes sociais. Olá, tudo bem? Muito bom dia.
Bom dia, Luciana. Tudo ótimo. Obrigada pelo convite.
Nós aqui agradecemos pela entrevista. O que é considerado autismo tardio ou diagnóstico tardio?
Muitas pessoas acham que o autismo, né, é um diagnóstico principalmente na infância. Mas o que, que acontece? Quando, normalmente, quando os sintomas eles são mais brandos e a pessoa ela tem um desempenho cognitivo dentro do esperado, assim, e tem maior somente o prejuízo social, aquela pessoa passa a infância e a adolescência sem o diagnóstico, né? E aí chega na fase adulta, ela vê que tem alguma coisa de errado, que às vezes não se encontra no processo de trabalho, ou tem alguma dificuldade propriamente dita, e aí é onde chega-se para o diagnóstico. Quando esse paciente chega por um diagnóstico e faz o diagnóstico do autismo, nesse momento, a gente vê o quanto que clareia a vida dele. Porque, normalmente, eles acham, a palavra que eu mais ouço é, eu sempre me vi esquisito. Eu sempre me vi estranho no meio das pessoas, me senti assim. E aí, agora, ficou mais claro o porquê que eu sou dessa forma.
Uhum. E, então, fala um pouquinho mais pra gente sobre esse impacto na vida da pessoa com autismo, que descobre o autismo na fase adulta.
Então, normalmente, eles costumam ter quadros de depressão. Isso é uma das maiores queixas. Eles têm quadros de depressão, já passaram por psiquiatra, e a maioria deles, tá? E já fizeram tratamento, e a resposta é, eu não vejo resultado, eu não vejo uma melhora, e aí eles começam a ver o que eu tenho que eu não consigo resolver, né? E aí, porque o que a gente nota, Luciana, quando a gente faz um trabalho de um paciente autista com depressão, é totalmente de você trabalhar um paciente que somente tem depressão, né? Os autistas, eles têm uma necessidade de um trabalho psicoterápico mais concreto, porque tudo que é subjetivo fica um pouco mais difícil. Isso faz parte do perfil, né? Que eles, a subjetividade fica muito ampla, assim, eles não conseguem assimilar muito bem.
Agora, eles têm perdas cognitivas que são irreversíveis por falta de estímulo na infância, já que eles não tinham diagnóstico na infância e na adolescência?
Sim, tem algumas questões associadas à perda cognitiva, assim, mas nada que seja muito agravante. O que pode ser? A importância do tratamento precoce na infância, por exemplo, é principalmente evitar bullying. O bullying mexe muito com o emocional desses pacientes. Então, eles ficam assim, na infância eu era excluído, ou eles zombavam de mim. Então, aí faz com que cada vez esse paciente fique mais introspectivo. Então, esse eu acho que é um dos maiores prejuízos. E um fato importante, quando a gente observa esse diagnóstico tardio, normalmente a chance deles terem altas habilidades é muito grande, tá? Por quê? Por causa que eles foram passando, foi bom aluno, bom desempenho, mas o prejuízo era mais acentuado do prejuízo social mesmo. Mas vale lembrar que ser autista e ter altas habilidades tem uma relação, mas que existem sim pessoas com altas habilidades e que não são autistas, que só tem prejuízo social. Então, na hora da gente fazer esse diagnóstico, a linha é bem tênue para não confundir uma coisa com a outra.
E claro que também há autistas que não têm altas habilidades, né? Porque não há uma relação direta.
Exatamente, não tem uma relação direta. Tem autistas que não têm altas habilidades e tem autistas que, além de não ter altas habilidades, eles podem ter deficiência intelectual, né? Só que esses casos de deficiência intelectual, eles necessitam de maior apoio, maior suporte. Então, dificilmente eles chegam para um diagnóstico na fase adulta. Às vezes, eles podem ter tido um diagnóstico de deficiência intelectual, mas não necessariamente de autismo. Aí, depois, com o passar do tempo, pode-se chegar.
Só que essas crianças, adolescentes, nessa fase, normalmente eles já recebem um apoio e um acompanhamento.
E geralmente, como é feito o diagnóstico do autismo numa pessoa adulta? Ela procura que especialista? É ela que procura? Ou um outro especialista acaba sugerindo?
Olha, vem diversas maneiras. Primeiro, a gente recebe bastante encaminhamento de médicos, neurologistas e psiquiatras. Que normalmente a pessoa procura auxílio do tipo, que eu tenho, que eu... o meu rendimento caiu no trabalho, é sempre assim, algum impacto que está trazendo na vida. Aí ele tem esse prejuízo e busca um profissional. Ou até colegas psicólogos estão acompanhando esse paciente e encaminham para realizar uma avaliação neuropsicológica, né, que auxilia no diagnóstico. Mas também eu tenho recebido bastante indicações de próprios pacientes, porque... eles acabam convivendo no mesmo ambiente, às vezes alguns têm diagnóstico, outros não, eles acabam falando, será que eu tenho também, né, por grupos de amigos? E aí eles, por conta própria, por indicação de algum paciente ou alguém conhecido, eles também procuram a avaliação neuropsicológica, mas de uma forma direta, não necessariamente passando pelos médicos. Então, depende muito, assim... normalmente é por conta própria, mas às vezes as pessoas que estão ao redor falam, será que não tem alguma coisa? Será que não seria interessante você procurar um auxílio? Independente, assim, um fato importante, Luciana, é que às vezes alguns chegam achando que tem TDAH e não necessariamente autismo. Outros chegam com a queixa de depressão e não autismo. Então as queixas são variadas e a forma também, depende muito caso a caso.
Bom, então esse autoconhecimento, descobrir que tem autismo na fase adulta, ajuda a pessoa a lidar com problemas que ela conviveu durante a vida toda. Mas e o que mais acontece na vida dessa pessoa, né? O que ela precisa, a partir desse diagnóstico, fazer para lidar com o autismo?
A parte mais importante é um tratamento, né? Por quê? Quando realiza a avaliação neuropsicológica, a gente mostra o perfil, a gente mostra tanto as habilidades quanto as dificuldades desse paciente. No caso do autismo, também serve a avaliação como apoio para a gente realizar um tratamento mais assertivo. Então, você tem essas dificuldades no seu dia a dia, você tem esse perfil, então vamos trabalhar para você criar as estratégias para conseguir minimizar o impacto dessas dificuldades, entendeu?
Uhum. As pessoas que têm autismo, mas não sabem, elas geralmente acabam criando estratégias próprias para mascarar aquelas dificuldades, principalmente sociais, que elas têm?
Sim, com certeza. A questão do masking é muito dita. Né? Normalmente, os autistas adultos, eles realizam todo esse masking. É o aprendizado de como eu devo me comportar, como eu devo reagir. E um fato importante é, normalmente o autismo ele acomete 3 vezes mais homens. Mas as mulheres, elas têm muito mais facilidade de realizar o masking. Aí quando chega para nós para o diagnóstico, realizar o diagnóstico com mulheres é mais delicado por causa dessa adaptação que elas foram fazer na vida, né? Desses aprendizados que elas foram se adaptando a observando outras pessoas e a realizando com elas mesmas. Mas isso acontece em ambos os sexos. Mas as mulheres, elas conseguem disfarçar um pouco mais.
Uhum. E por que que os homens têm mais autismo? Existe uma explicação para isso?
Então, a parte genética, né? A parte em relação à genética, tem uma associação dos genes com o sexo masculino. E principalmente assim, se né, na família, além de ter associação com o sexo masculino, se existe um pai que tem que é autista, a chance dele ter um filho autista é muito grande. Então, essa associação também existe. Pode ser um filho, 2 filhos, enfim. Mas, principalmente, o gene ele é mais acentuado no homem pela uma associação genética, né? Que o geneticista explicaria melhor a respeito disso, com o sexo masculino.
E qual a orientação, então, para as pessoas que provavelmente acham, sentem, né, que tem alguma das características de autismo, o que elas devem fazer?
Olha, de qualquer... observando ou não características autísticas, mas principalmente vendo que tem alguma dificuldade que você não está conseguindo solucionar e que isso não é uma situação momentânea, é algo que é frequente, recorrente na sua vida, eu sugiro que você procure um profissional, né? Fica a critério, chegar até nós neuropsicólogos ou até mesmo os médicos psiquiatras, neurologistas, né, que tratam bastante dessa demanda, mas principalmente trazer a queixa e, consequentemente, vai chegar, eles vão, se for os médicos, eles vão ter evolução neuropsicológica, porque ela é bem, a gente faz um trabalho bem minucioso, a gente consegue chegar nesse diagnóstico. E também que não só, isso é apresentado. Então, é importante, se você observa que tem alguma dificuldade, alguma semelhança, não é porque você vai fazer uma avaliação que vai com certeza confirmar. Às vezes pode mostrar que não. Você pode ter uma outra doença associada ou nada. E simplesmente observar como as suas habilidades, suas dificuldades e lidar melhor com isso.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia.
Muito obrigada a vocês, um bom dia.
Nós conversamos com a neuropsicóloga Marcela Bianca, que nos falou sobre o autismo tardio, né? O diagnóstico do autismo na fase adulta.